CBN. Primeiros socorros.
Nove horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E a gente vai agora com o quadro CBN Primeiros Socorros, essa parceria aí com o Corpo de Bombeiros do Acre. E agora, ouvinte, eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez na vida já desmaiou ou já presenciou alguém desmaiar bem na sua frente e na hora não soube o que fazer? É um momento de tensão, de medo e muitas vezes o desespero pode levar aí atitudes erradas. Tem gente que joga água no rosto, coloca algo na boca da pessoa, tenta levantar a força, mas será que isso está correto? No quadro CBN Primeiros Socorros de hoje, a gente vai desmistificar os principais mitos e explicar de forma simples e clara como agir diante de um desmaio ou de uma convulsão. E quem conversa hoje aqui com a gente esse assunto tão importante é o Sargento Palu, do Corpo de Bombeiros do Acre. Bom dia, Sargento. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, Rita. Tudo bem?
Sargento, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, primeiro, é importante explicar qual é a diferença entre desmaio e convulsão.
Bom dia. Então, a diferença é que o desmaio, né, é uma perda temporária da consciência causada pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, né? É muito comum, tem várias causas aí. Já a convulsão, ela é uma atividade elétrica descontrolada no cérebro também. Então, ela pode ser só parcial ou total, né? Pode afetar todo o corpo, pode afetar só uma parte dele. Então, a convulsão é uma atividade elétrica descontrolada no cérebro e o desmaio é uma falta de sangue no cérebro, né, resumidamente.
E quais são as causas mais comuns de desmaio?
Desmaios tem diversas, né? O desmaio, ele é um sintoma, né? Um sinal. Tem várias coisas que causam aí. Pode ser acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, pode ser uma arritmia cardíaca, doença do coração. Pode ser coisas mais básicas também.
O calor
como
também,
isso,
né?
Calor, desidratação, susto, uma emoção forte, uma dor intensa também pode causar isso. O uso de álcool ou drogas. Então, tem diversas coisas que causam isso, né? Até aumento de temperatura para crianças também, né? Isso também acontece. Então, são diversas causas aí.
E no caso da convulsão, ela sempre está ligada à epilepsia ou pode acontecer com qualquer pessoa?
Pode acontecer com qualquer pessoa. Tem uma situação específica da convulsão que é a infantil, né? A criança, quando ela chega perto dos 40 graus ali de febre, ela costuma convulsionar. Então, o certo é não deixar que chegue a essa temperatura. Agora, para adultos, qualquer pessoa pode ter, inclusive, se tiver só uma vez, é bem tranquilo, né? Para falar que a epilepsia, ela tem que ter uma repetição ali, né? O médico que dá o diagnóstico, mas ela tem que ter pelo menos duas convulsões no ano, né? E ela já vai tomar remédios para isso, mas varia muito. Mas não é incomum ter em pessoas normais, tá? Até porque são várias causas também que pode gerar isso.
Sargento, agora falando sobre desmaio. Se uma pessoa desmaia na nossa frente, qual deve ser a nossa primeira atitude?
Tá. Desmaio é uma situação mais simples, né? Como eu falei, ele é temporário, ele volta sozinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar a responsividade dela para ver se realmente ela perdeu a consciência, né? Então, eu falo com ela, eu toco nela, geralmente no ombro. Encosto no ombro dela, chamo ela duas vezes, por exemplo, Rita, consegue me ouvir? Aí, se não responder, a gente pode falar que ela está inconsciente. E aí, depois disso, é interessante ver os sinais vitais, né? Ver se ela está com batimento cardíaco e respiração, para saber se o procedimento vai ser esse ou vai ser outro, exatamente. Geralmente o pessoal vê o vídeo aqui ou é só no áudio?
Pode ver também, eu tenho um vídeo também, tá. Você pode fazer a demonstração.
Então, para tentar pegar os dois tipos de público, né? Batimento cardíaco, a gente pega aqui geralmente o carotídeo, que é o central, né? Então, venho aqui no ângulo da mandíbula, né? Mandíbula é esse osso aqui que fica os dentes inferiores. Ele tem uma curvaturazinha aqui. Se a gente pegar aqui abaixo da bochecha, ele tem uma curva, né? Faz uma quina. Então, abaixo dele, com o dedo indicador e o dedo médio, eu pressiono aqui um pouco e eu vou achar a artéria carotídea, tá? Então, ela passa dos dois lados. Aqui é o local mais fácil de pegar o batimento cardíaco. Então, o que eu quero saber é se tem ou não tem, tá? Então, eu vou apalpar aqui, tenho 10 segundos para sentir, se eu sentir, tá tranquilo. Respiração, eu boto o dorso da mão, que é a parte de trás da mão, em cima do umbigo ali, porque acima do umbigo vai estar o diafragma, né? Então, eu só observo se ele sobe ou desce. Então, verifico o batimento, que é no carotídeo aqui, né? Abaixo do ângulo da mandíbula. Para o homem, tem um pomo de Adão. É só puxar um pouquinho para o lado, é até mais fácil. Eu pressiono um pouco e sinto, tá? E a respiração, o dorso da mão em cima do diafragma ali, que fica acima do umbigo. Então, verificando se tem os dois, aí sim ela perdeu a consciência, ela tem sinais vitais. E o procedimento é bem simples. Eu vou afrouxar a roupa dela, geralmente sinto, né? A camisa, se for apertada, eu abro, se for de botão. A gente costuma elevar um pouco a perna, uns 15, 20, 30 centímetros, que é para facilitar o retorno venoso, né? Então, bota em cima de alguma coisinha, pode ser de um travesseiro, qualquer objeto pequeno, a gente já levanta um pouco para facilitar o retorno sanguíneo. E eu espero passar, né? Porque ela geralmente volta. Aí, depois que passar, a gente vai conversando com ela, vai levantando ela devagar. Não é bom levantar de uma vez, porque tem o desmaio, né? Que a gente também chama de síncope, devido à mudança de posição. Então, se eu levantar ela de uma vez, foi idoso, a pessoa que tem pressão alta, né, a pessoa que já tem um histórico cardíaco, ela pode voltar a desmaiar. Então, tu falou no começo aqui que não é interessante levantar de uma vez, né? E realmente não é. Então, primeiro sento ela, deixo um minuto, dois, depois levanto ela, sento ela em outro canto.
Oferecer algo depois desse desmaio, pode
Então,
ser?
Como eu falei, tem várias situações e várias causas, né? A primeira, a gente pode oferecer água, né? Bastante água, que é para hidratar. É interessante a gente ver o histórico também, porque geralmente, quando acontece, a gente consegue identificar o que é que causou, né? Situações muito comuns aí, aeroporto, a pessoa desmaia.
Está com muito medo, né?
Às vezes é medo também, mas tem a situação da pessoa que toma remédio para pressão, né? E as viagens, às vezes, demoram muito. A pessoa esquece de tomar o remédio e aí ela vem desmaiar, né? É uma coisa muito comum. Tem uma também que é mais incomum, que é o estúdio de bronze, né? Teve uma vez que solicitaram uma palestra de primeiro socorro para um estúdio de bronze. Foi até o meu amigo pessoal aqui, o Major Veras. E ele foi pesquisar sobre o que causava isso. Então, o que acontecia? As mulheres lá ficavam em várias posições para pegar o bronze, né? Uma delas era o decúbito ventral, que ela fica com a barriga para baixo. Ela ficava muito tempo assim. E aí o sangue descia, né? Para a parte de baixo, ele descia mais para o estômago aqui. E aí ela levantava depois. Na hora que ela levantava, ela desmaiava. Então, era uma mudança brusca de posição, né? E o calor intenso.
A exposição ao sol.
Isso, calor muito intenso, né? E quando ela levantava, ela perdia a consciência. Então, outra causa é essa aí. Que eu falei antes aqui, né?
Grávidas também, né?
Tem acontece questão de grávida
muito,
também.
A questão do calor, eventos que tem muitas pessoas, né?
Exatamente. O estresse alto, né? A falta de oxigênio também.
E a questão do estresse. Às vezes a pessoa está muito irritada. Pode acontecer dela desmaiar também?
Pode. Como eu falei, tem a questão de emoções fortes, né? Que é muito comum até em novela a gente ver, né? Ah, a pessoa tem uma surpresa e a mulher vai e desmaia, né? Isso pode acontecer também.
É verdade. Olha, sargento, e agora falando da convulsão, né? Uma cena de convulsão, ela costuma assustar, né? Qual é o principal erro que as pessoas cometem nesse momento? A pessoa está ali no ambiente, ou outra começa a convulsionar. E aí, o que fazer?
Então, basicamente, primeiro eu vou proteger a vítima, né? Teve uma situação que eu estava na OCA, e aí uma mulher que ela já tinha epilepsia, só que ninguém sabia, ela desmaiou no meio de todo mundo, e já é uma coisa que nem você falou aqui, assusta, né? Todo mundo abriu assim, aí eu cheguei, o básico é proteger a cabeça dela e o corpo dela, né? Por exemplo, na OCA, como é um ambiente bem grande ali, não tem muita coisa, não tinha nada perto dela, então não tirei nada. Só cheguei, segurei a cabeça dela, botei a mão assim em cima dos ouvidos dela, né? E segurei a cabeça para ela não ficar batendo a cabeça e esperar passar. É interessante na convulsão a gente calcular o tempo, porque tem vários níveis de convulsão, né? E quando ela passa de 5 minutos, já são os níveis mais graves, né? Geralmente ela costuma durar bem menos, ainda mais se for a primeira vez, né? Mas é importante cronometrar esse tempo, eu tenho uma noção disso, para saber se ela tem que ir para o hospital ou não, tá? Então, só protegi a cabeça dela, afastei o que tinha perto, o banco, que é para ela não ficar se batendo, que nem eu falei, é uma atividade elétrica descontrolada, então ela não tem controle do movimento do corpo dela, de nada, né? Aí, se ela vier a se engasgar, ou começar a vomitar, aí eu lateralizo ela, que já vai ser uma briga grande, porque ela tem força.
É força, né?
Isso, então eu não posso brigar com a vítima, não posso ficar tentando forçar ela a fazer um movimento, porque não vai dar certo. Pode ser uma criança, eu não vou conseguir segurar essa criança na posição que eu quero. Então, se ela começar a vomitar, eu vou lateralizar ela, que é botar ela na posição lateral. Existe uma posição lateral que a gente faz que é bem bonita, só que numa situação dessa não tem como fazer ela. Eu só vou pegar pelo ombro, pego pela cintura, puxo ela 90 graus, porque aí o líquido vai escorrer, né? Se for a língua, né, a queda da base da língua enrolada, aí resolve também, que é a queda da base da língua que a gente chama, né? Então tem aquele mito também que a língua dela enrolou, né, parecendo um rabo de porco. Eu vou lá, meter o dedo, vou puxar. Isso não existe, tá? Então não posso fazer isso porque ela não tem controle do movimento, nem da força. Então na hora que eu botar o dedo na boca dela e ela fechar, vai ficar lá dentro o dedo, né? Então, a gente nunca recomenda isso. O que a gente faz é lateralizar a vítima. Pegou pelo ombro, pegou pela cintura, puxou 90 graus, ele já vai resolver essa situação da queda da base da língua e de líquidos também, tá?
Então, isso é o que não fazer de jeito nenhum no caso isso. de uma pessoa convulsionando. Colocar a mão na boca dela, no caso de ter enrolado a língua, de jeito nenhum.
Isso, a gente nenhuma hipótese faz isso. Aí tem gente que pega e bota um objeto, tem uma lanterna, vou botar uma lanterna, ela morder a lanterna e eu mexer com o dedo, né? Esse aí também a gente não recomenda fazer, né? Não é parte do protocolo. Mas, basicamente, a pessoa começou a convulsionar, eu vou proteger ela, vou segurar a cabeça dela para ela não ficar batendo a cabeça. Se tiver algum objeto próximo, um móvel, eu afasto, que é para ela não ficar se batendo também, espero passar e cronometro o tempo. Eu posso também afrouxar a roupa dela, né? Pra, igual o desmaio, né? Posso levar depois a perna dela também, 15, 30 centímetros. E aí, depois, a gente vai pesquisar a causa, né? A pessoa, quando tem epilepsia, ela fala... Inclusive, a pessoa que tem epilepsia, ela sabe quando vai ter a crise.
Ela sente,
ela tem os sinais que ela consegue detectar, então ela consegue chegar no canto e sentar. Então, é mais difícil ter no meio da rua, tipo, a pessoa vai atravessar a rua e tem no meio da rua, uhum. assim. Então, ela sabe quando ela vai ter, a pessoa que tem epilepsia, né?
E quando devemos chamar o socorro?
Então, a gente recomenda, geralmente, em qualquer situação de emergência, a gente ligar primeiro para o socorro. Por exemplo, a pessoa desmaiou aqui, ou então a pessoa teve uma convulsão. Então, eu já posso ligar para o 192, né? Que o SAMU trata mais dessa parte. Enquanto ele está vindo, eu tento resolver. Se no meio do caminho eu perceber que é uma coisa tranquila, e a pessoa fala, eu tenho histórico, eu esqueci de tomar remédio, né? Eu tenho epilepsia, aí você liga de novo e avisa. Mas mesmo assim eles vão chegar lá para dar uma averiguada, porque tem situações aí que é interessante levar para o hospital. Só que para a gente, como leigo, é ruim de saber, né? Então, questão de epilepsia, né? De convulsão. Passou de 5 minutos, já tem que levar para o hospital. Se for idoso ou a pessoa que já tem histórico cardíaco, também tem que levar para o hospital. Então, tem várias situações lá. Se for grávida, é interessante levar para o hospital também.
Então, quando tiver uma crise dessa, aciona logo o socorro e faz essas dicas aqui que você está trazendo, justamente da forma correta, no caso de desmaio e também convulsões.
Sim. É certo que qualquer emergência, primeiro a gente chama o socorro especializado, né? Tanto
Sim.
que fosse incêndio, se fosse um acidente de trânsito, convulsão, desmaio. Porque pode ser também que a gente tenha que fazer a reanimação cardiopulmonar, né? Que nem eu falei, a gente verifica sinais vitais. Se a gente for verificar isso e não tiver, então eu tenho que... Nesse momento já está chegando socorro enquanto eu tento resolver. Então, certo é sempre ligar, por mais que pareça ser uma besteira. É uma coisa diferente ali, você não é especialista, chama o socorro especializado. Ou vai ser o bombeiro, ou vai ser o SAMU. Enquanto eles vêm, você tenta resolver. Porque para a gente não é problema nenhum. Ligou lá para o princípio de incêndio, vou no meio do caminho, a pessoa liga de novo, falou que apagou. Tranquilo. A gente vai lá, faz a verificação. O SAMU é a mesma coisa. Então, você ligou, a pessoa desmaiou, está convulsionando, ele está indo lá, você, não, passou, já resolveu. Mas, mesmo assim, eles vão lá para fazer uma averiguação mais aprofundada, né? Para ver se está tudo certo, porque se não tiver, eles já resolvem.
Para ver se precisa levar esse paciente para depois para o
médico,
para poder fazer uma avaliação maior, né?
Isso.
Sargento, nós agradecemos a sua participação aqui no quadro CBN Primeiros Socorros de hoje. Tempinho é curtinho, mas deu para a gente falar sobre tudo. Obrigada mesmo pela disponibilidade, viu?
Sim, eu creio que a gente vai ter mais oportunidades aí.